Começa agora, Memórias de Intercambista.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Memória de Intercambistas. Voltamos a apresentar esse programa que é uma parceria entre o Mediação Uninter, Central de Notícias Uninter e o Setor de Internacionalização da Uninter. Esse programa visa trazer memórias, experiências de estudantes que estudaram ou ainda estudam fora. Você pode estar acompanhando pelo Facebook, em facebook.com/radiouninter, e pelos canais do YouTube do Jornalismo Uninter, em youtube.com/jornalismouninter, em youtube.com/radiouninter também. Tá com dúvida? Manda teu comentário que a gente vai estar lendo e respondendo vocês. Hoje, o nosso convidado é ele, Gustavo de Araújo. Ele é estudante de jornalismo da Uninter e fez intercâmbio na USTEM, Universidade Central do Chile. Seja bem-vindo, Gustavo.
Oi, Renata, tudo certo? Obrigado pelo convite. Fala aí um pouquinho sobre o que foi esse semestre, né, desde os primeiros passos até agora a reta final desse intercâmbio. Apesar de ter sido EAD, né, remoto, agregou bastante do começo até o final.
Maravilha, a gente vai falar muito desse EAD também, que é uma modalidade diferente, né? Uma opção, uma saída a essa pandemia também. Mas começando as perguntas, vamos lá no início, né? Como é que foi a inscrição para você participar dessa bolsa, Gustavo?
Ela foi bem mais simples do que para quem tem a questão presencial, né? Para quem tem que ir. Mas acredito que desde o começo ali, a Ariane, né? Que é da internacionalização, deu todo o apoio. Quando eu vi que tinha a possibilidade, entrei em contato e aí já tive as informações que eu precisava, todos os documentos que eu precisava também. E precisei, acho que de alguma coisa ou outra ali do Guilherme, alguma coisa ou outra dela também, outras coisas eu consegui, então foi bastante simples, foi bastante tranquilo, muito também por ser EAD, né? Então não tem tanta exigência assim, e foi bem rápido também, foi, não tive nenhum grande problema e deu tudo certo.
Como é que foi o processo de comunicação, né? Você entrou em contato com a instituição de ensino, né? Com a USTEM?
Foi
Ou tudo foi ao
primeiro com a Uninter. E aí ficou eu, o Ninter e o SEM. O SEM, eu, o Ninter e o SEM. Então a gente conversava ali sempre, praticamente todos os dias, para alinhar, para ver tudo que eu precisava, tudo que eu precisava entregar, tudo que eu precisava enviar e tudo mais, as matérias que eu tive que escolher depois de ser aceito e tal. Então acabou que a gente conversava ali todo mundo junto para que não ficasse nada pendente e a gente conseguisse entregar tudo.
No fim das contas, deu tudo certo, né? Bom,
Deu.
como é que você optou pela USEM? Como é que foi a escolha, né, do país? Tinha outras opções de bolsa, e por que que você escolheu o Chile?
O intercâmbio era da USEM, próprio da USEM, né? O que a gente podia escolher era ou nesse semestre ou no próximo, né? Do ano, mas era da USEM mesmo. E a bolsa, ela foi a bolsa integral, né? Durante o período que eu estive lá, não precisei pagar absolutamente nada. Então, ela, na minha matrícula, acredito que ela entrou em modo intercâmbio, como a Ariane falou, e não tive que pagar absolutamente nada. Foi bolsa integral do começo até o final.
Ah, bacana. Agora a gente vai passar, né? Agora passada a parte burocrática da coisa. Fala um pouquinho do intercâmbio pra gente. Como você disse, ele foi EAD, foi virtual. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência.
Foi, como eu falei no começo, né? Ela agregou bastante. É um modelo diferente do que eu tô acostumado na Uninter, né? Porque eu venho de um ano de EAD, onde a gente tem ali as aulas certinhas de uma hora e meia, né? E na USEM é completamente diferente. A faculdade, ela é presencial, então ela teve que criar uma forma de EAD para todos os alunos. Então são aulas mais longas, são aula horário certinho ali, tu tem que estar tal dia, tal horário ali. Tem como assistir gravada? Tem. Só que imagina tu ter três matérias no dia, cada aula de 2 horas e meia, tu não tem como ver gravado isso depois. Então, até se acostumar a essa rotina, né? Até se acostumar a essa mudança, tu sai de um EAD, que tu pode ver aula quando você quiser. E são aulas mais curtas, bem divididas, como é na Uninter, e tu vai para o USEM, onde é outro mundo. Então demorou ali umas 2, 3 semanas para eu pegar o jeito, para me reacostumar a ter horário de aula, né? Mas foi tranquilo. Essa adaptação foi muito tranquila também. O idioma também foi extremamente tranquilo, até eu estava falando com vocês antes. O problema era realmente os alunos, entendeu? Os alunos, agora os professores não tive problema nenhum. E também o modo de ensino é muito bom, a forma de ensinar é boa. O sistema deles é um pouco diferente do nosso. Aqui a gente está acostumado a 0 a 10, né? Com médias ali, um lugar é 6, outro lugar é 7. Lá é de 0 a 7. E a média é 4. Então, eles meio que a métrica deles é de 4 a 5 é o suficiente para tu passar, da 5 a 6 é bom e de 6 a 7 é muito bom, é excelente. E abaixo de 4 tu não aprova. Então, também entender isso foi um pouco complicado, porque a gente nunca viu isso na vida, né? Desde a escola é sempre de 0 a 10. E mas foi uma das coisas que eu tive que me adaptar e que no final deu tudo certo. Tô praticamente aprovado em todas já, faltar uma nota ou outra, e com notas boas, notas bastante significativas, principalmente se a gente for pensar que é uma faculdade de fora, que teve que se adaptar, questão de idioma e tudo mais, foi bastante interessante.
Ah, e a questão dos alunos, você comentou com a gente que assim, teve uma dificuldade na comunicação, mas você explica o motivo. Fala como é que foi conviver com outras culturas, mesmo que virtualmente, né? Porque tem trabalho em grupo, tem a gente tem nos encontros virtuais como conversar entre si também. Como é que foi a experiência de vivenciar outras culturas, mesmo que por forma virtual?
Foi como eu falava, entender o chileno aluno é muito difícil, porque é um espanhol próprio deles e que até eu pedia para eles, por favor, falem o espanhol para eu conseguir entender. Se vocês falarem o chileno, eu não vou entender absolutamente nada. Mas em relação, como eu falei, os professores tranquilo para entender. Tive professores mais novos, de 30, 40 e poucos anos, de outros de 60 e poucos anos. Então deu para entender todo mundo, a própria coordenação também, o coordenador, tudo certo. Agora o aluno ele é um pouco complicado, né? O chileno ele fala muito rápido, ele fala com muita gíria. Eu tenho alguns amigos argentinos e pensa, para o argentino falar que o chileno fala rápido é porque o chileno fala rápido. Então, essa foi a única dificuldade mesmo assim na hora de fazer trabalho em grupo, mas deu para se comunicar tranquilo, a gente conseguiu entregar tudo, fazer tudo bem certinho. E o último trabalho que eu fiz agora foi com uma colombiana, que também é intercambista, que veio da Central da Colômbia. E aí ela é mais fácil de entender. Ela é mais tranquilo, mais bem mais tranquilo para entender, e diferente dos chilenos.
Oh, bom, o problema foi a gíria, no fim das contas. Bom, conta pra gente como é que foi. Tem histórias curiosas, porque assim, a gente quando fala em intercâmbio, a gente imagina que intercâmbio virtual, a gente imagina que as experiências sejam somente indo para esse outro país. Mas você contou algumas histórias, sobre a comunicação, você ser brasileiro, né? Você era um dos únicos brasileiros, né?
Sim.
Então, fala um pouquinho pra gente, as histórias desse intercâmbio que você fez.
Teve uma, né, que eu comentei agora no final já, faz um mês atrás, que eu também nunca fui muito de conversar, nem aqui na época de escola, nunca fui muito de conversar, de participar de aula e tal. E aí, eu sempre que eu entro na aula de inglês, a professora vem, fala comigo, pergunta como é que tá tudo, né, família e tal, ela sempre pergunta a família, se a gente tá bem e tudo mais. E ela, a gente começou a conversar sobre Covid, vacinação e tal. E o espanhol que eu falo, ele é o espanhol rioplatense, né? Que é o argentino e o uruguaio. E ele é diferente, tanto na conjugação, quanto no tu e do vos e tudo mais. E aí eu entrei, ela falou: Gustavo, de onde que tu tá? Tu tá no Uruguai? Eu falei: não, eu tô no Brasil. Ela falou: no Brasil? Tipo, fazia 4 meses que eu tava lá já. Eu falei, eu tô no Brasil. Ela, nossa e tal. Daí o pessoal ia entrando, ah, você sabia que o Gustavo é do Brasil? Eles, não sabia, é no Brasil. Eu falei, caramba, será que o nível do espanhol tá tão bom pra me confundir com o uruguaio, né? Porque, pô. Mas, foi uma das coisas que aconteceram. Daí eu também tive que fazer um trabalho de foto, onde o nosso tema foi bem na época desse último Brasil e Chile que teve pela Copa América. E a gente ganhou, então imagina o que eu fiz, né? Tanto durante o trabalho, quando nós de apresentar o trabalho, então foi bastante legal também.
Aquela zoada básica, né? Porque eu
Né?
diria aquele narrador da emissora, tá em crise, chama o Chile, né?
Sempre, padrão.
Como é que foi, agregar a tua experiência também, né? Porque você comentou que era um dos únicos alunos ali que tinha mais noção de fotografia, acompanhando o seu trabalho agora. É um excelente trabalho de fotografia, é um dos únicos lá para agregar nessa experiência. Você achou que foi de mão dupla, nesse intercâmbio?
Sim, eu acho que, sobretudo, você vê a noção que eles têm de foto, o que eles enxergam de fotografia, o que eles enxergam de documentário e tudo mais. E esse meu professor em particular, o professor Roberto, ele é muito bom. É muito bom. A experiência que ele tem, tanto com fotografia quanto com documentário, é assim, é um negócio de louco, assim, ele é muito bom. Então, a parte teórica mesmo da matéria, a parte ali de aprender como funciona uma câmera, de aprender plano e tudo mais, isso. Para mim, assim, eu já cheguei sabendo. Agora, a parte da experiência que a gente teve, da troca, de eu falar da forma que eu fotografo aqui, ele falar as visões dele, com certeza, tu cresce demais, né? Tu aprende demais, porque é uma visão de fora. É, não é a mesma coisa tu ter aula de foto com o professor daqui, né? Que a gente está acostumado a praticamente as mesmas coisas. Lá não. Então, acho que a questão dessa matéria de foto, como você falou, é mais uma questão realmente de pegar a experiência dele, de pegar a visão que ele tem, e ele sempre comigo, também sempre falando comigo, a aula inteira, justamente por eu ter essa noção também de foto aqui, e eu acredito que o único da turma que tinha, a gente ficou bem próximo nas aulas, então toda hora ele falando alguma coisa, eu respondendo, nunca fui de responder a professor nenhum e participar em aula nenhuma, e na dele eu participava direto, então isso foi bastante bacana também, e acabei acertando na escolha da matéria, né?
Entre as matérias que você escolheu, além de fotografia, o que você mais identificou para você fazer no Chile daí?
Eu fiz inglês, eu fiz uma matéria de inglês, o terceiro período, se eu não me engano, lá eles têm inglês todo o período, então eu peguei do terceiro, que já é um pouquinho mais avançado. Peguei gêneros jornalísticos, que o professor era o coordenador, e peguei história da cultura, que é com aquele professor mais o mais senhor ali que também falava comigo a aula inteira e muito, muito gente boa. Eu tive essas quatro, peguei essas quatro. Eu tinha escolhido seis antes. Só que aí eu deixei duas de lado, uma porque eu fiz na Uninter no começo do ano e eu não sabia que eu ia fazer, né? Eu achei que eu já ia entrar no ano direto na USEM. Como eu entrei na Uninter, eu acabei fazendo a matéria que eu tinha escolhido. Então eu acabei tirando lá da grade. E uma outra também que tinha mais a ver com publicidade do que com jornalismo, eu também deixei para focar nessas quatro que um me servia aqui na Uninter, né?
Certo. Tenho perguntas aqui para gente. Você que está acompanhando, faça como a Caroline Cordeiro, mande a sua pergunta você também. Ela pergunta sobre o networking, né? Gustavo, deu para fazer networking? Está em contato com seus colegas de intercâmbio?
Total, completamente. Como eu falei, né, antes, uma das pessoas que mais ficaram próximas de mim é uma colombiana de Bogotá. Talvez a mais que ficou mais próximo de mim. E eu tive contato, assim, de parar para conversar, de fazer amizade com poucos ali, com poucos chilenos, mas tive, né, com dois, três, inclusive com a tutora da nossa turma. Então dá sim. Acredito que essas amizades que a gente faz com o pessoal de fora é muito difícil se afastar, né? É muito difícil perder esse vínculo. Então, por exemplo, como eu falei com a Paula, que é a colombiana, a gente conversa o dia inteiro sobre um monte de assuntos. A gente torce para o mesmo time, esse time aqui de cima, então a gente conversa o dia inteiro. Então, isso é bastante especial também, bastante importante.
Legal, legal. Essa era uma das minhas dúvidas também, né? Porque quando a gente fala do EAD, né? A gente não imagina como é que é feito esse contato, se tem como ficar fazer um bom network, né? E
Dá,
você já
dá.
dá, né? Uma maravilha. Voltando um pouquinho para as matérias, como é que foi esse período de adaptação com os professores, né? Você disse que alguns você se identificou das fotografias, né? Enfim, tudo mais. Os professores no Chile são diferentes dos daqui, a forma de ensinar, claro, a carga era diferente, a carga horária, né? Mas na hora da comunicação, do jeito de trabalhar, é muito diferente daqui?
Acho que no geral não, né? A diferença maior, como eu falei, tá mais na parte de avaliar, na forma que eles avaliam, mas aí talvez tenha sido simplesmente A ou 100, talvez as outras não são assim, né? Assim como aqui no Brasil tem universidades que também são assim. Então eu acho que o trato que eles têm com o intercambista é diferente. Isso é fato, né? A atenção é geral, mas eles tentam trazer o intercambista para a sala, para aula, entende? Tanto que, como eu falei, o meu professor, o Velasco, ele falava comigo a cada 3 minutos, pedindo para eu traduzir alguma palavra em português para ter assunto, para que eu sabe, para que eu entre na aula. E da mesma forma os outros. Então, acho que esse cuidado que eles têm com os intercambistas é bastante especial, bastante diferente. Mas isso é algo que o professor Infante, que é o coordenador, falou desde o começo, né? Ele falou que o intercambista ele ganha uma atenção maior, por tanto que seja adaptação e tudo mais. E justamente para você fazer parte, ainda mais quando tu não fala aquele idioma, né? Quando não é o teu idioma materno. Então, tem brasileiro que tem mais dificuldade para entender, tem outros que não. Então, muitas vezes também eles perguntando, ó, tô falando num ritmo legal? Vocês estão conseguindo me entender bem? Ou eu tô falando muito rápido, entende? Então, esse cuidado que eles tiveram foi bastante importante também, principalmente no começo.
Ah, legal, legal essa atenção deles. Para falar um pouquinho da parte e experiência, não só acadêmica, mas a experiência pessoal, né? Que está agregando? Que você ainda tem, falta um pouquinho, né? Mas ainda tem um pouquinho para terminar. O que que agregou na sua experiência pessoal, né? Que você pensou, nossa, isso vivi, adorei viver, vou levar isso para o meu pessoal, para minha vida, assim.
Eu acho que eu acho que é mais o geral, entende? Não tem nada muito específico. Eu acho que é mais o que você se torna. Eu posso dizer tranquilamente que hoje eu volto para a Uninter diferente do que eu fui, pela bagagem que você ganha, né? Porque como eu estava comentando com vocês antes, o primeiro trabalho que eu tive que fazer foi um trabalho sobre a Constituinte chilena. Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Eu não sabia o quão importante era para o chileno isso, o quão importante isso era para o Chile, né, no momento que eles estão passando de eleição e tudo mais. Então, e aí conhecer outras culturas, conhecer como que eles conversam, qual que é a ligação professor-aluno, a ligação aluno-aluno. Então, tudo isso agrega demais, agrega em vários sentidos. E então, por isso que eu não me arrependo em nada, né? Como a gente comentou, né? Agora voltar para a Uninter vai ser pesado, porque eu tenho que repor um monte de coisa que ficou pendente, mas assim, valeu muito a pena, porque realmente te agrega, né? Por mais que você tá longe, te agrega demais, porque você está em contato, né? Quase todo dia. E está conversando com todo mundo, e eles gostam de falar o que que está acontecendo lá, eles gostam de explicar o que que está acontecendo lá, sei lá, cada gíria que o professor fala, ele faz questão de te explicar o que que significa e o porquê daquilo, entende? Por que que aquilo é falado daquela forma. Então, agrega demais, e eu volto um Gustavo bom também, melhor como profissional, como futuro profissional, como aluno, mas também como pessoa, sem a menor dúvida.
Falando na parte agora assim, profissional, que você vê, né, na melhora do currículo aí? Questão do espanhol, na hora de contratação mesmo, né? O que o aluno ganha com esse intercâmbio, Gustavo?
Eu acho que você ter uma experiência internacional, ela conta bastante, né? Acho que mesmo não sendo presencial nesse caso, e presencial ainda mais, mas conta bastante. E o idioma, acho que o idioma é a principal questão, né? Porque não adianta simplesmente tu falar que fala espanhol. Agora, se tu mostrar que tu estudou lá tanto tempo numa universidade onde você precisa disso, porque sem o espanhol você não faz nada, né? Os caras não falam uma palavra em outro idioma que não seja espanhol. Aí tu mostra que realmente tu sabe, tu mostra que você realmente conseguiu se virar lá e dar conta do recado. Então, sem dúvida, é bastante importante em todos os níveis, né? Nível pessoal, como estudante e também como futuro profissional.
Legal. Antes da gente, né, passar para a parte de dicas, queria saber se tem algum perrengue chique, né? Porque perrengue de intercâmbio é perrengue chique, né, gente? Teve algum perrengue de intercâmbio aí que você teve que enfrentar, principalmente nesse comecinho da adaptação?
Eu acho que não, mas eu acho que assim, o grande problema que a gente pode acabar enfrentando é a questão de idioma, né? E a gente sabe como é que funciona o espanhol, de um monte de falsos amigos e tudo mais. Então você acaba, se tu não tiver uma noção boa, tu acaba passando vergonha na hora de falar, principalmente, tudo mais, porque tem coisas aqui que significam uma coisa e no espanhol significa outra completamente diferente. Então acho que os possíveis perrengues, os possíveis problemas que tu vai enfrentar seria mais ou menos esses, porque o espanhol ele prega bastante peça, porque tu tem certeza que tal palavra significa tal coisa, mas na verdade não significa. Significa um negócio totalmente fora da realidade, significa um palavrão muitas vezes, significa algo que vai ofender eles muitas vezes, então isso acaba acontecendo bastante com o espanhol.
Imagina só, soltar um palavrão sem querer. Nossa
Na,
Senhora!
no meio da aula, com o professor mais idoso, imagina.
É que os professores, você deu aquela comentada, os professores são mais velhos, hein? Elas são
Ah.
aos daqui, daí você vai lá e solta um palavrão, imagina só.
Complicado, complicado.
Bom, para agora, a gente está quase, né, no finalzinho desse programa. Fala um pouquinho para a gente, para todo mundo que está nos assistindo agora, as dicas, né, dicas do estudante que está pensando, está na dúvida se faz, está na dúvida se vai procurar, enfim. Dá uma dica aí para umas dicas para os estudantes que estão pensando em fazer intercâmbio.
Meu, eu sou muito fã disso, né? Eu gosto demais. Eu sempre tive a vontade, continuo tendo a vontade de fazer o presencial, seja pela Uninter, seja mais para frente. Eu sempre tive isso comigo, né? Então, para quem gosta disso, para quem tem esse interesse, tanto em conhecer outro povo, conhecer outra cultura, conhecer outra forma de ensino, seja para realmente crescer, né? Tanto como pessoa quanto como profissional, para ter o diferencial lá na frente. Vale totalmente a pena, sabe? Não tem nenhum ponto negativo. Se tu tiver disponibilidade para isso e vontade, é o que basta. E eu encarei, como eu falei, eu sempre tive a vontade. Quando eu vi a oportunidade, na mesma hora eu entrei em contato com a Uninter, tive as informações e aí aconteceu o que aconteceu. Então é querer. Eu acho que é uma experiência muito válida. Se tu se sentir preparado, né? Pensando também num presencial, são alguns outros fatores que tu tem que analisar, né? Questão de tu tá preparado para viver um negócio desse, tu tá no momento ter o pessoal importante e bom para isso, mas no geral, assim, é algo que realmente te marca porque é algo que tu vai levar a vida inteira, né? Tu tem uma experiência, acabou. Ninguém vai te tirar isso. Só é uma das poucas coisas que ninguém te tira. Tu tem isso e nada vai mudar. Então, acho que por isso que eu acho que vale bastante a pena.
Então, eu vou aproveitar de finalizar a pergunta da Caroline, né, que fez para a gente, aproveitando, se tu estiver acompanhando, manda aquela dúvida para a gente também. Como é que foi fazer o networking, né? Porque aqui a gente, sei lá, chama no WhatsApp, essas coisas assim, faz o grupo da sala, né? Aqueles clássicos do presencial aqui brasileiro, né? Mas como é que foi fazer esse networking com outros estudantes de outros países, em outros países, né?
Rigorosamente a mesma coisa.
Mesmo?
Igual. É o WhatsApp, é Instagram, é exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Eles têm grupo de sala também, é da mesma forma.
Ai, bacana. É que fica aquela dúvida, né? Será que eu
Sim.
chego no aluno nessa
É
coisa?
igual. Eles disponibilizam o e-mail, né, de cada um, mas ninguém fala por e-mail. É muito mais fácil de chegar no WhatsApp e mandar. Então é da mesma forma. Não muda nada. Muda o idioma só. De resto, é a mesma coisa.
É instantâneo, né?
É.
Finalizando, fala um pouquinho desse finalzinho, né? As expectativas, porque assim, gente, o Gustavo ainda está para terminar este intercâmbio. Então, fala um pouquinho as expectativas para esse final. Você falou que está quase quase terminando as matérias, né? Como é que tá para voltar? Claro, dá aquele receiozinho de voltar com várias matérias. Mas fala sobre a expectativa, a parte boa das expectativas aqui pra gente.
É, reta final, né? É terminar esse ciclo, essa experiência. Falta mais uma nota só. Das outras três matérias eu já aprovei todas. Falta essa que também já é meio caminho andado, porque o primeiro trabalho tirei a máxima, então é só para cumprir tabela. E aí voltar e encarar de novo. Tenho ainda metade do curso, né, pela frente na Uninter. Mas, como eu falei, volto melhor. Então, a tendência é voltar ainda mais preparado, voltar ainda melhor para dar conta de tudo que tenho que fazer, todas as matérias, todos os PLs, todos os trabalhos e provas e tudo para continuar no caminho certo. E quem sabe se mais para frente surgir uma outra oportunidade, a gente bota a cara de novo e tenta mais uma vez.
Ah, era exatamente a próxima. Pensa em fazer então o próximo intercâmbio.
Sem dúvida. Sem dúvida, se surgir a oportunidade de um presencial, sem a menor dúvida.
Bacana. Agora expectativa ou presencial agora.
Sim,
Faria o
acredito que sim.
EAD de novo?
Para outro país, sim. Acredito que sim. Para outro país, se surgir uma oportunidade, sim. Voltar para o 100, né? Não sei se seria tão interessante. Mas para quem nunca foi, sem dúvida, a UCEM é uma baita universidade. Tanto quanto em estrutura, quanto professor, quanto ensino, tudo é realmente muito boa. Mas se surgir a oportunidade em outra universidade daqui para frente, eu vou tentar. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar. Vamos ver o que que dá.
Mas agora, falando em questão de países, né? Você tem algum em mente já? Porque a gente sabe que a Uninter sempre tem parcerias, boas parcerias tem na Europa, já, o Memória já teve estudantes que foram para Espanha, enfim. Você tem outro país em mente agora ou vai deixar a vida levar?
Vamos vendo, né? Vamos vendo qual que vai ser a possibilidade lá na frente. Mas a Espanha, sem dúvida, é um objetivo, né? Seja agora, seja mais para frente, é um objetivo. E aqui também tem países da Latinoamérica também que são bastante especiais e que eu tenho muito interesse em conhecer, em viver e tudo mais.
Agora é o Uruguai, né? Chamaram de uruguaio, agora vai para o Uruguai para ver como.
Uruguai ou Argentina é um objetivo bastante claro. Para a vida, inclusive, não só para intercâmbio.
Maravilha, maravilha. Bom, vamos, daqui a pouquinho a gente encerra, então vamos fazendo, né, essas considerações finais, falar um pouquinho, finalizar, né, essa sua, se fosse para fazer um resumão aí da tua participação da UCEM, parei de um resumão de como é que foi foram 6 meses de intercâmbio, isso? Aliás, foi um semestre de
É,
intercâmbio, né?
dá um pouco menos, né? Dá aí uns 4 meses e meio, alguma coisa assim. Foi muito bom. Como eu falei, a experiência que tu traz é muito grande, a bagagem é muito grande. Por mais que tu não tenha vivenciado isso, né, presencialmente, é diferente. É algo que foge da tua rotina, né? Foge do que é o normal, né? Do nada tu cai numa universidade de outro país que fala outro idioma, onde tu não conhece absolutamente ninguém e tu tem que te virar. Então, acho que agrega demais, foi muito bom. Tô terminando agora e terminando feliz, entende? Terminando feliz porque eu consegui fazer tudo, consegui entregar tudo, consegui entender cada A que os professores falaram. Então, isso é um dos desafios, né? Querendo ou não, você entender. Às vezes você acha que você sabe falar, mas chega na hora tu não entende nada. E às vezes tu até sabe falar, mas tu sabe falar e tu entende de tal país. Quando tu chega em outro, é outra coisa. Então, a gente, até mesmo no português, eu tenho dificuldade para entender os caras de Portugal falando. E eu falo português e eles me conhecem por gente. Então, tu chegar e tu ver e dar conta do recado, dar conta de tudo que você imaginava. E foi melhor do que eu imaginava, inclusive. Acho que eu saio, como eu falei, eu saio hoje melhor, eu volto para a Uninter hoje melhor. E bem, aconteceu muito mais coisas do que eu imaginava, sabe? Foi muito mais desafiador também do que eu imaginava, mas graças a Deus é tudo certo.
Maravilha. Bom, encerrando, chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer, Gustavo, a tua disponibilidade, né, por ter participado no programa de hoje. Muito obrigada.
É, eu que agradeço o convite e o espaço da Uninter para falar um pouquinho sobre essa experiência.
Bom, Memória de Intercambista é um programa que visa trazer as experiências dos estudantes que estudam ou estudaram fora. Os brasileiros que estudaram fora. Ele é uma parceria da Agência Mediação, Central de Notícias Uninter e o setor de internacionalização da Uninter. Você pode estar acompanhando pelo facebook.com/radiouninter ou pelos canais do YouTube, youtube.com/jornalismouninter e no youtube.com/radiouninter. Eu me despeço por aqui e até o próximo programa.